Felipe Feliz, já planejando também, terminando o campeonato, o Master, na sua 10ª edição, já vamos sentar semana que vem, fazendo o calendário para o campeonato de novatos. 20 equipes, Pindaí, tem, qual a população de Pindaí? Chega a 60 mil habitantes?
Não, Serdar.
Não?
Não chega não, 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 passa, não passa 15.
É mesmo, não, rapaz? Não. E onde aí, como é que consegue fazer 20 clubes se Guanambi com a população de 100 mil não tá conseguindo fazer 10?
Mas consegue, você buscar direitinho, fazer uma programação direitinho, consegue, dá pra fazer. O pessoal gosta muito de futebol, né, Chitão?
Isso.
Não tem como não, é o esporte mais movimentado, mais apaixonante que tem.
Felipe, então, voltando um pouquinho aqui, então tá tudo preparado para essa sexta-feira, amanhã, é, né, lá no Campo dos Velhos, depois a grande final que promete muito, né?
Isso,
agora vamos me contar uma coisa aqui. Você sabe que, voltando aqui, a Guanambi, a prefeitura, o prefeito Nau, junto com o vereador e Câmara de Vereadores, investe muito e ajuda as equipes. Como é que ajuda para as equipes participarem do campeonato de Pindaí? Se tem ajuda também em relação ao poder público e à secretaria para essas equipes? São 20 equipes, né? Qual a ajuda que tem aí para as equipes?
Esse ano a gente está com expectativa, né? Está fazendo todo o planejamento para a gente dar o uniforme para todas as equipes participantes.
As 20 equipes.
No ano passado a gente não teve nenhum privilégio desse sentido de estar beneficiando as equipes, né? Foi o primeiro campeonato que a gente organizou, a gente estava fazendo tudo com os pés no chão, colocamos uma premiação já bem bacana, que também nunca teve uma premiação nessa altura. E esse ano a gente está com a intenção, né, de premiar aí todos os participantes com um jogo de uniforme e uma premiação também do nível do campeonato, né?
Para os campeões, isso, ali, né? Os primeiros.
Arbitragem, segundo, também de nível bom, toda essa questão, né? Que é isso aí que faz da credibilidade do campeonato.
E qual a avaliação que vocês aí do poder público lá da cidade de Pindaí tiram desses campeonatos? Tanto o Master como o principal.
Ó, Gitão, isso acaba incentivando, né? Depois desses campeonatos, várias comunidades vieram a fazer mais torneios.
Isso.
E a gente sabe que o futebol, o esporte, ele tem ficado um pouco de lado ultimamente, né? Não vou falar pra você que acabou o esporte, porque não tem como, tem muita gente apaixonada.
Isso.
Mas assim, de um tempo pra cá, ficou muito assim
monótono, né?
Isso, realmente. E o pessoal perde um pouco esse tesão pelo esporte. E esses campeonatos acabam trazendo
de volta,
esse incentivando as novas pessoas. Agora mesmo a gente tá tendo também o Sub-17. A final do Sub-17 vai ser logo depois da final do Master.
Master.
O Master é dia 31, a gente vai colocar a final do Sub-17 na terça ou quinta da semana que vem. A gente ainda não definiu essa questão, mas vai ser na primeira semana, depois da final. A final do Sub-17.
Você, deixa eu falar, então já tá tudo, na grande final, vai ter a disputa ali, quem antecede o terceiro lugar também, não, né? Na sexta-feira. Não,
a gente tá decidindo ainda, sabe, tá então, porque a gente não...
Pode ficar muito tarde, não, também, né?
Isso, justamente, porque você tava lá no passado, você viu como é que foi, né?
Demora demais, realmente. Mas poderia ter colocar a grande decisão do Sub-17 para fazer a preliminar.
Mas a Sub-17 é futsal.
Futsal. Beleza, tranquilo. Tá aí, gente, batendo um papo aqui com o secretário Felipe Feliz, da cidade de Pindaí, e ele tá fazendo um convite para todos os pindaienses, toda a região, os guanambienses, todos aí, candibenses, para que possamos estar lá amanhã, sexta-feira, nós estaremos lá transmitindo pelo YouTube da Guanete TV a grande semifinal da 10ª edição da Copa Master, só com jogadores da cidade de Pindaí. Terminando essa competição aí, eles já estão preparando a abertura do campeonato principal da cidade de Pindaí, uma cidade que tem 20 mil habitantes mais ou menos e terá 20 equipes participando. Como ele falou aqui, o ano passado não teve nenhum WO. 20 equipes só com jogadores de Pindaí, aí da região de Pindaí, e não teve nenhum WO, 20 equipes. Nós em Guanambi com 100 mil habitantes para fazer 10 equipes para participar do campeonato guanambiense com premiação, com ajuda do poder público, a maior já vista aqui nessa região. Infelizmente o campeonato às vezes anda capengando. Beleza pura, 18:38, balanço esportivo, credibilidade no mundo da bola. Olha, Pindaí vai estar em festa. Sexta-feira agora teremos aí a noite especial do futebol e no domingão lá em Pindaí tem coisa, viu, meu irmão? Esse cara não para, não. O que que terá domingo lá em Pindaí, Felipe?
É, Chitão, a gente vai passar um final de semana totalmente de esporte, né? É, esporte o final de semana todinho no nosso município. A gente vai ter a segunda edição do segundo Pindaí Running, né? A gente vai ter a corrida de rua, que é a realização total da prefeitura, com organização do nosso amigo Birigui, né? Que
Birigui faz, vai estar lá, né?
Organiza todos esses eventos aí na região. E vai ser uma festa linda. A gente tá lá com 300 atletas participando.
Nossa, é mesmo, rapaz? Em corrida de rua?
Isso, 300 inscritos. E provavelmente, né, tem aquele pessoal que vem correr com a pipoca. E bora botar aí uns 350 atletas.
É, tá vendo aí, gente? Como é que quando você quer fazer as coisas... Olha, corrida de rua domingo, Birigui, que faz aqui em Guanambi também, né? Faz isso. Toda a região, nosso Birigui. Mais de 300 atletas inscritos na corrida de rua lá em Pindaí, a mesma que acontece aqui em Guanambi, 5 rang. Lá será quanto também?
Será 5 quilômetros.
5 km também. Então, e a organização sempre do nosso Birigui. Olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para André Luiz, lá da Lagoa Tamboril, tá ligado aqui com a gente. Já mandou até o radinho dele aqui, né? A Leninha também ligado com a gente, Alvimar Brito. Boa noite, Chitão. Manda um alô pra galera do Vascão de Mato Grosso, Pindaí. Ontem o Vascão quase perdeu, mas buscou empate e agora é vencer no Rio de Janeiro. Tá aí o pessoal lá de Mato Grosso, Pindaí. A galera de Mato Grosso gosta também, viu?
Gosta, gosta.
Vai estar lá amanhã.
Inclusive, hoje a gente mandou uma bola pra molecada aí que vai bater o babo aí, viu?
Lá pra Mato Grosso?
É, isso mesmo.
Tá vendo aí, gente? A bola aí é o secretário.
Uma bola de futsal.
Tá, olha aí, que legal. Hélio Ribeiro, o que ele tá falando aqui? Boa noite, cara, aquele abraço. Zenilton de Caetité, que tá falando aqui também, sempre ligado com a gente aí. Deixa eu ver aqui o áudio dele aí, porque senão a galera fica chateada comigo. Fala aí, cara.
Boa noite, Tomzinho, ouvintes da Cultura. Eu gostei da vitória do Flamengo ontem, viu?
É.
Foi bom demais. Aqui é Zenil, tá fazendo aqui Quilombola, Lagoa do Mato. Valeu, Deus abençoe, forte abraço. Deus dê uma ótima noite, viu?
Valeu, cara, também Leidinha Rita lá de Morrinhos, tá aqui, boa noite pessoal do Balanço Esportivo, sou Leidinha Rita de Morrinhos, Chitão da Bahia, valeu, cara, obrigado, Leidinha, lá do tanque, olha aí, esse aqui cobra lá também, lá no tanque, viu, Felipe?
Isso aí cobra.
Fala, Elis, joga duro, fala aí, Elis, pro secretário ouvir.
Meu amigo, Chitãozinho da Bahia.
Diga, cara.
Quero mandar um alô, todos estão ligados em Pindaí, Guirapá, Tactabua, Sarau, Paus Preto. Orgulho de fazer parte do município de Pindaí.
Oh, que legal.
Tem olhado lá o campo dos velhos, o campo lá, o vestiário em Pindaí ficou bacana.
Ó, tá vendo?
Tive na semana passada lá, meu amigo, que tá ficando bacana. Parabéns aí, o secretário Felipe. E falar que o secretário Felipe tá precisando do tanque, mano.
O tanque?
O tanque tá precisando investir no futebol, terminar a reforma da quadra do tanque, a cobertura da quadra do tanque. Um alô a todos os times aqui da escolinha aqui, que é o suporte da escolinha aqui no tanque, é suporte grande, viu, amigo Centralzinho da Bahia, aqui no povoado do tanque, no Paus Preto. Um alô aí para o nosso secretário Felipe, ao ex-prefeito Loura, ao ex-prefeito Dr. Valdemar, ao ex-prefeito Toyão, ao ex-prefeito Rosano, João Veiga, a todos que estão ligados a essa programação, senador, até já.
Valeu, Elis aí, tá aí. Olha, boa noite. Deixa eu ver quem é isso aqui. Aí aqui gosta de ouvir o Balanço Esportivo. Torcedor do Flamengo, Elias Costa. Encontrei ele da Fazenda Invernada, tá ligado aí. Véi, Juvenal, matou a pau com bengala ou sem bengala. Fala, véi.
Ei, Chitão. Parabéns, Chitão. Você só traz fera pra aí, né?
É?
O secretário vai retar desse pinda aí de futebol.
Ele não é véi, não, ele é
novo. Um abraço, Chitão, pra você, pra todos os ouvintes seus, que é muito. Né, meu irmãozinho? É isso, um abraço do velho Juvenal. Ô, secretário Roberto Santos, dá um abraço dele aí por mim, viu? Se Deus quiser, logo nós estamos aí. Ei, ô Chitão,
diga.
Lá no Bira, o velho perde um domingo, não sabe. Lá no Bira também, na Arena do Bira. Ô, Bira, velho retado.
Ah,
tá. Um abraço, Bira, do velho Juvenal. E todos aí do Balanço Esportivo. Ave Maria, passa a bandeira.
Valeu, velho Juvenal, obrigado. Ligado com a gente aqui, ó, lá em Caetité, ó, lá, Zenilton da Chapada, já tirou uma foto aí, ó. Eu e Felipe aqui lá no YouTube, legal, tá aí. Olha, vai Cruzeiro, é torcedor. Isso aqui gosta do Cruzeiro, viu, Zé? Ó, mais 3 pontos. Olha aí, nosso Zenilton aí, já tirou uma foto lá, tá assistindo lá no YouTube, legal, né? Que o pessoal tá falando aqui? E Denise, tá, deixa eu ver aqui, tá? São 9 vereadores em Pindaí, tá aí falando, né? Clarice da Fazenda Buraquinho, aquele abraço. João Nogueira também. Maria Graça, lá de Maria das Graças, Fazenda Cocos Morrinhos. Fala aí, Maria!
Olá, galera, boa noite.
Boa noite.
Boa noite especial a todos vocês, tá? Quer dizer que tu me escuta.
Hã?
Deixa boa noite à minha família. Boa noite pra minha amiga Lidinha Rita, pra Regina Cida Rose.
Hã?
Pra Branca da Batateira e Luzia Santos. Enfim, pra toda a galerinha, o Caixitão, valeu, cara, Flamengo.
Muito bem, Flamengo, alô, boa noite.
Boa noite, Chitãozinho da Bahia, aqui é Maria do Tanque Caldeirão.
Fala,
da Fazenda
Maria.
Coco.
Hã?
Falou, Chitãozinho da Bahia, boa noite, cara.
É,
tô mandando alô pra galera aí de Tanque do Caldeirão, viu?
Valeu. Tá aí, muitos áudios chegando aqui, a gente agradece muito a participação de vocês, várias pessoas aí das localidades. Então, Felipe, algumas cobranças também e o tanque também é legal ali, o Elis falou ali, né? Acho que o tanque ali também tem muitos garotos ali e tem previsão do secretário dar uma passada lá no tanque e quem sabe dar uma ajeitada nas quadras lá.
Pois é, então, sempre é válido, né? E a gente precisa realmente de cobrança, né?
Isso.
E no tanque agora recentemente passou por uma pequena reforma na quadra, né? Deu uma ajeitadinha lá, deu uma pintura na quadra, tampou alguns buracos, tampou algum buraco do alambrado. E também a gente começou agora recentemente com a escolinha de municipal, né? Escolinha de municipal futsal, com o professor seu Otávio, que tá tomando conta da molecada lá. Mas assim, aos poucos a gente tá fazendo esse trabalho aí.
Beleza. Filipão, então, mais um convite aí pra galera, pra gente tá aí nesta sexta-feira, tá? Aí em Pindaí, eu conto muito com a audiência de vocês também a partir das 7 da noite. Amanhã, lá em Pindaí, 2 grandes partidas, o primeiro jogo às 7 da noite, Água Verde encarando Cacimbas, logo após, o Célio Alto Peça, uma boa equipe também, encara Supri Bahia do nosso amigo Neto Maravilha, aqui de Guanambi, então um jogão de bola sensacional, 2 grandes partidas. Os 2 vencedores, obviamente, garante vaga na grande final, lá no final do mês. Felipe, mais alguma coisa aí? E domingão, gente, ó, corrida de ruas em Pindaí, mais de 300 atletas inscritos. Então você procure Birigui aí, e eu já vi até na página aí, na rede social, medalhas muito bonitas, troféus e claro, premiação também em Dindim. Vem atletas de tudo quanto é cidade e olha lá, estado de Minas também, essa galera que acompanha muito Birigui estará presente lá. Então é festa em Pindaí esse final de semana, né, Lipe?
É, isso aí, então, a gente vai ter essa grande corrida aí, que ano passado foi muito linda, né? E aqui eu só tenho a agradecer, né, o prefeito João Veiga. O prefeito João Veiga nos dá totalmente autonomia, sempre abraça as nossas ideias. O secretário de obras, Tonhão, secretário de governo, a irmã do prefeito, né, Zilda Veiga, que sempre tá do nosso lado, dando apoio a gente lá em tudo que precisa. Abraça mesmo as nossas ideias e agradecer o pessoal da prefeitura também, que eu tô lá todo dia lá para cobrando isso, cobrando aquilo, para poder estar resolvendo as coisas e é só agradecimento mesmo a todo o pessoal que faz o esporte acontecer no município, não é a Secretaria de Esporte sozinho, o Felipe que faz um trabalho, é toda uma equipe por trás de tudo isso.
Legal. Aí o secretário Felipe falando com a gente, segura mais um pouquinho aí, que ontem pelo Campeonato Brasileiro tivemos alguns resultados importantes, né? A equipe do Palmeiras buscou a vitória fora de casa, 3-1 para cima do Curitiba. Já o São Paulo em casa perdeu 2-1 para o Furacão. A equipe do Cruzeiro acabou vencendo o Internacional também fora de casa. E o Flamengo deu uma sonora goleada na Chapecoense, 4-0. Destaque para o jogador Pedro. Não foi pra Copa e é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Pra fechar a rodada hoje, 7:30 da noite, Corinthians é a equipe do Remo. Campeonato Brasileiro, pós a 19ª rodada, Palmeiras continua na liderança com 44, o Flamengo tem 37 com jogo a menos, o terceiro é o Atlético Paranaense, tem 33 e o quarto é o Fluminense com 32 pontos. Já o Bragantino aparece na quinta colocação com 30, o sexto é o Bahia com 30, o sétimo é o Cruzeiro com 27, o oitavo é o Curitiba com 26, o nono aparece o Tricolor Paulista com 25, o décimo é o Botafogo com 25, o décimo primeiro é o Atlético Mineiro com 25. A 12ª colocação vem o Vitória também com 25. O Corinthians, que joga hoje, se vencer, dá um salto aí. Se perder, continua aí na 13ª colocação com 24. O Internacional é o 14º com 21. O Santos é o 15º com 21. E o Grêmio é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 21 pontos. Os quatro na zona de rebaixamento, o Vasco abre o caminho, tem 20 pontos. O Mirassol é o 18º com 19. O vice-lanterna é o Remo com 18 pontos. E na lanterna já rebaixada aqui, não tem mais jeito, é a equipe da Chapecoense, é o lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 9 pontos, né? E o artilheiro é Pedro com 12 gols. O segundo artilheiro aí aparece o Viveiros, atacante do Furacão, com 11 pontos. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, toda ela agora no final de semana, é sabadão, Atlético Paranaense, Internacional, Santos pega a Chapecoense, o Vasco recebe o Mirassol. Os jogos de domingo, teremos aí grandes jogos. Olha só que movimentação domingo aí no Campeonato Brasileiro, hein? Teremos aqui, deixa eu ver, a equipe do Flamengo vai pegar o São Paulo, muita gente de Guanambi, lá em São Paulo, o pessoal aí da Flanação, 44 pessoas foram aí de ônibus assistir, tem no de ônibus assistir esse jogo, Flamengo e São Paulo, domingo no Maracanã, 18h30. O Remo, domingo, encara a equipe do Vitória, nesse jogo no Mangueirão, e o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, fechando a rodada domingo, 19h30. Também teremos aí a equipe do Bahia contra a equipe do Corinthians, jogo importante também, a equipe do Vasco da Gama, já falei, pega sábado, e os demais jogos aqui no domingo, deixa eu ver, Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians, Bragantino e a equipe do Curitiba, Grêmio e Fluminense, fechando aí a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Alô, você tá aí, os jogos que movimenta a Copa do Brasil, vamos ter jogo no mês de agosto, os jogos aí também de ida, né? E Copa do Brasil vai ter Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro no acrescente, Flamengo aí buscando, e o Palmeiras também jogando, aliás, Copa do Brasil não, Libertadores da América, Copa do Brasil, Flamengo tá fora, que foi o Vitória que tirou, que eliminou o Flamengo. Mas tá aí, a Libertadores voltando aí no mês de agosto. Felipe, então mais uma vez e agradecer, cara, e encontrar com vocês amanhã, será muito bom lá em Pindaí, mais uma vez agradecer o convite, tá? Em nome da Guanete TV, aqui da Rádio Cultura, do Balanço Esportivo, por mais uma oportunidade que vocês estão nos dando aí para levar as emoções dessa grande semifinal e a grande final do Campeonato Máximo em Pindaí. Obrigado, cara, e parabéns, hein?
Valeu, Estão, obrigado pela oportunidade, é sempre uma honra estar recebendo, trabalhando junto com vocês pela oportunidade, né? A Rádio Cultura sempre de portas abertas pra gente, a Guanete TV, é uma honra demais estar junto com vocês trabalhando em prol do esporte, né? E mandar um abraço aqui pro meu amigo Cabelinho, ciclista.
Falando em ciclista, né? Antes de eu terminar com você aqui, já que você me lembrou, como é que tá aí? Você pratica também esse esporte? Ó, o Bira tá ligado em você, o Bira já fez um convite aqui pra no dia da abertura você aparecer aí na Arena Bira também, no domingo aí, no dia 2 de agosto. Mas como é que tá o Felipe nesse esporte aí que tá na graça do povo brasileiro, hein, cara?
Então, é uma luta, viu? Não é fácil, não. O ciclista tem que se acostumar a sofrer com a dor, né? Tem que se acabar tendo a dor como sua amiga. Eu já tô com, hoje eu tô com 12 mil quilômetros rodados já. Nossa. Na metade do ano, né? Eu devo acabar o ano aí com quase mais de 20 mil quilômetros rodados. Tô em terceiro no ranking baiano, né? Tô na disputa aí pelo título. Falta 3 etapas para acabar o Campeonato Baiano, né? Tem uma etapa em Juazeiro e 2 em Salvador no final do ano, tudo agora em outubro, em novembro e dezembro, uma atrás da outra. E é isso aí, eu tô na disputa aí para ver o que vai acontecer, né? É muito sofrido, é um esporte que exige muito, muito tempo, é um esporte que exige muito cabeça no lugar, porque muita gente acaba desistindo porque é sofrido, não é fácil não. A gente acaba tendo muita renúncia de muitos momentos, de comer um prato legal,
isso,
de tomar uma cervejinha. A gente tem que ter muita renúncia para poder estar seguindo esse esporte. Aí eu tô falando com você, né? Mandando um abraço pro meu amigo Cabelinho, né? Que ele é ciclista também, disputa aí as competições aí na região aí.
Como um
abração para ele.
Como é que é, cara? Você tá aqui da nossa região e você vem disputando esses campeonatos aí nas grandes cidades aí da Bahia, né?
Então, não é fácil não, eu não tenho muito apoio de ninguém, né? Tô em busca aí do Faz Atleta, tô pra me ter...
Que é um projeto do governo, né?
Isso, é um projeto do governo que acaba incentivando os atletas amadores, né? Pra tá seguindo no esporte, porque querendo ou não, é um esporte de muito investimento, isso, né? Que todo... são 12 etapas no ano, são 12 viagens no ano e a gente precisa de um incentivo, né? Para poder estar seguindo, para poder permanecendo no esporte, eu estou em busca desse requisito aí, né?
Quer dizer que você está na terceira colocação a nível geral na Bahia.
Isso, e o requisito para conseguir esse recurso do governo é realmente os três primeiros que têm o direito de pleitear o Faz Atleta.
Que legal, rapaz. Tomara que você consiga, porque realmente, como você falou, é um esporte que além de ter que ter uma preparação física muito grande, muito intensiva, também tem um desgaste de logística, porque é muito longe as viagens e, claro, a cabeça do atleta tem que estar muito bem preparada.
Não é fácil,
são
não.
Quantos atletas, mas que dia é a próxima corrida sua agora?
A próxima corrida é em outubro.
Outubro, né?
Dia 14 de outubro. Aí você... vem novembro e dezembro, acaba em Salvador.
Você está na terceira colocação,
terceira,
né?
Tô na terceira, tô aí a 20 pontos do. 30 pontos do primeiro e 20 pontos do segundo.
Quanto a corrida, o primeiro colocado.
Não tem premiação.
Não. Tem quantos pontos? A primeira?
É de 5 em 5.
Ah, de 5
em 5. É de 5 em 5. Tá um pouco difícil, mas não é impossível, não.
Exatamente.
E agora eu tava falando pra você aqui, né? É um esporte que exige muita dedicação. Eu mesmo pratico. São 400, 500 quilômetros por semana.
É mesmo?
De treino.
E você tá me falando que você acorda de madrugada também pra treinar,
muitas,
né?
Das vezes, né? Quando eu não tenho tempo durante o dia, isso, eu acordo 4, 3:30 da manhã e vou fazer meu treino.
Você ainda acha arriscado, perigoso o ciclismo, já que a gente ainda não tem os lugares ideais?
Não, Chitão, com certeza é muito arriscado, é um pouco perigoso, mas assim, a gente sempre tá saindo, pegando com Deus pra tá trazendo a gente de volta pra casa e também a gente tem a tecnologia do nosso lado, né? Isso. A gente acaba tendo, eu mesmo tenho um radar que a gente coloca no fundo da bicicleta, ela monitora os carros que vêm, avisa todo carro que vem. Aí a gente
já fica
um pouco mais seguro, né?
Isso.
Esquisito.
Beleza, tá aí, gente, o secretário Felipe, a gente batendo um papo aqui de Pindaí, contando tudo sobre os campeonatos de Pindaí. Neste final de semana, agora amanhã, sexta-feira, nós estaremos lá com transmissão ao vivo no YouTube da Guané TV, transmitindo a semifinal da Copa Master, tá? Nesta sexta-feira. E na outra semana teremos a grande final. Terminando a Copa Massa, já vem um campeonato de Pindaí com 20 equipes, só com atletas da cidade. Mas também, falar em Copa Massa, tem aí a Arena do Bira, que começa agora no dia 2. E o Bira tá ligado aqui, falou que você é convidado também. Já lhe intimou,
obrigado,
que você tá
muito
aí.
Muito obrigado aí, Bira.
Valeu. Filipão, mais alguma coisa aí? Vai mandar alô pra quem aí? Pessoal lá de Pindaí tá tudo ligado, né?
Mandar um abraço.
A audiência é grande
mandar
ali.
Mandar um abraço aí pra Pio, né? Ele acabou de me mandar mensagem aqui. Niels, lá de Pindaí, que ele tá escutando. Um abraço para todos os ouvintes aí que tá do município, né? Que tá ouvindo a Rádio Cultura. O pessoal da secretaria, a equipe da secretaria.
Grande Jaime, hein? Que trabalho que
Jaime,
faz legal.
Jaime também é um cara criterioso, é um cara que não gosta muito de nada fora do lugar, é um cara que gosta das coisas certinhas. Agradeço demais a ele. Agora mesmo ele me mandou o vídeo, né, em volta do campo, que tá cheio de terra por causa da obra lá. Pediu já para poder estar organizando essa situação. E agradeço demais todo esse cuidado que ele tem para tá tudo saindo perfeito.
Beleza. O Alvimar tá falando aqui, a quadra de Mato Grosso precisa de uma reformazinha também.
Verdade.
Tem uma galera lá correndo no final de semana.
Fui cobrado hoje sobre essa reforma.
Da quadra de Mato Grosso?
Fui sim.
aí, Alvimar, tá bom? Aí o Filipão já tá sabendo aí, ele junto com o prefeito João Veiga e os demais secretários estará também aí em breve dando um grau, né? Meu amigo Janiel, Tanque do Caldeirão, aquele abraço, obrigado. Eva Matos, Tanque do Caldeirão, Luzia Santos, Vascaína também, obrigado pela participação, ele já deu um joinha aqui, isso é muito legal, a gente tá participando. Boa noite, Felipe, até amanhã lá em Piraí.
Abração, fica com Deus aí, todo mundo aí que tá nos ouvindo.
Valeu, gente, agora eu vou comer um churrasco no Bocas Grill do meu amigo Ronaldo, tudo por conta aqui do nosso Felipe, nós estaremos lá, eu, Sivinino e Felipe, ele falou que a carne tem que ser mais de leve, mas lá tem aquela comida lá, tranquila lá, tá? Bocas Grill é patrocinador aqui do Balanço Esportivo, na saída de Guanambi. Falar em Bocas Grill, o mesmo proprietário, também a mesma direção, é lá no restaurante Verde Vale, na saída lá pra Caetité, lugar aplausivo, gostoso, aquela comida deliciosa, aquele cardápio aí, sempre às noites também. Já foi no Verde Vale, Felipe?
Já, sim. Já? Já, eu tive uma época que eu comia eu ia pra lá.
Tá vendo, Ronaldo? Tá vendo? Bocas Grill aqui na cidade aí, tá? A gente também tem comida delivery agora, R$14,90 Marmitex, Boca Grill. Valeu, Ronaldo, dona Juliana, aquele abraço, obrigado aí, parceiro. Meu amigo Delcida Lubricol, aquele abraço também com a gente. Vem aí, grande feirão também da Constrular Pisos, meu amigo Regi, aquele abraço, dona Aline, feirão aí da Constrular aí, Pisos. Valeu, gente, grande abraço, que papai do céu abençoe a todos nós, eu volto amanhã às 6 da tarde aqui com mais um Balanço Esportivo e às 7 da noite lá em Pindaí e domingo 3:30 da tarde lá em
Tanque Novo.
Segura? Tanque Novo, gente!
São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026.
E vamos ao destaque do dia.
Governo contesta a decisão dos Estados Unidos de impor nova tarifa de 12,5% a produtos brasileiros.
E diz que o Brasil é reconhecido na Organização Internacional do Trabalho pelo combate ao trabalho forçado.
Restituição do imposto de renda.
Receita Federal abre amanhã consulta ao terceiro lote de pagamento.
Depósito será feito no dia 31 de julho, Thaisa de Araújo.
Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets.
Ciência e inovação contra desigualdades.
Prêmio Jovem Cientista reconhece iniciativas que desenvolvem tecnologias de inteligência artificial com impacto social.
Sobre o assunto, conversamos com Olival Freire Júnior, presidente do CNPq.
No princípio, todos os alunos do segundo grau da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar.
Na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e eu, Ellen Bernardes.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Produtores rurais devem ficar atentos. Os imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, precisam ter as informações validadas ou corrigidas.
A consulta é simples e pode ser feita pela internet.
Quem não verificar possíveis pendências pode perder benefícios. Saiba como consultar a situação do cadastro.
Mais de 845 mil produtores rurais de todo o Brasil receberam notificação para validar as informações de seus imóveis no Cadastro Ambiental Rural. As notificações foram enviadas pelo gov.br. Para consultar se o imóvel tem alguma pendência, o proprietário deve acessar o site www.car.gov.br e consultar a caixa de mensagem da central proprietário possuidor, como explica Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
A mensagem pode ser para validar a análise que o Estado fez, pode ser para retificar alguma informação que o Estado identificou que não estava corretamente declarado, ou pode ser para subir algum documento comprovando aquela informação. Em outros estados que não usam o sistema federal, que usam o sistema estadual próprio, aí ele vai ter que entrar no SICAR do estado, né, e cada estado vai ter o seu processo.
O CAR funciona como um mapa digital das áreas rurais e compõe uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Atualmente, 8 milhões de propriedades estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural. De acordo com Gabriela Gonçalves, coordenadora geral da gestão do SICAR, o registro é obrigatório, gratuito e dá oportunidades para quem vive no campo.
É muito importante estar com o cadastro em dia e acompanhar as notificações da central do proprietário possuidor, porque o cadastro ambiental rural, ele é obrigatório para o acesso ao crédito, ele também traz melhores condições de acesso ao crédito quando ele está regularizado. Então, é necessário e vale muito a pena acompanhar o cadastro ambiental rural através da central do proprietário possuidor.
Produtores do Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina devem acessar os cadastros ambientais do próprio estado para checar pendências. Todos os demais vão encontrar as informações no sistema federal, car.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E produtores rurais podem procurar na Embrapa orientações sobre as mudanças climáticas causadas pelo El Niño.
É, as previsões climáticas indicam mais chuva e temperaturas acima da média para a região sul do país nos próximos meses.
Diante desse cenário, produtores rurais podem adotar medidas de planejamento para reduzir os impactos nas lavouras e na pecuária.
O El Niño deve permanecer até o início de 2027 e trazer mais chuva, maior nebulosidade e temperaturas acima da média para a região sul do país. Mas, segundo especialistas, conhecer o fenômeno com antecedência permite reduzir riscos no campo. Orientações técnicas voltadas às principais atividades agropecuárias da região reúnem recomendações que podem auxiliar os produtores nesse planejamento, explica José Reinaldo Moraes, pesquisador da Embrapa Clima Temperado.
Ele reúne aí recomendações específicas para grãos, fruticultura, silvicultura, horticultura, pastagem, né, diversas aí, né, tipos de manejo, sempre com base no histórico de eventos, né, anteriores que nós tivemos e também no conhecimento acumulado de anos, né, que a gente tem aí de convivência com esse fenômeno.
O documento recomenda que o produtor acompanhe as previsões meteorológicas oficiais, respeite o zoneamento agrícola de risco climático, planeje os investimentos e considere a contratação do seguro rural. A orientação é adaptar o manejo de acordo com cada cultura, já que os efeitos do El Niño variam entre lavouras e sistemas de produção. Nos cereais de inverno, como trigo, cevada e aveia, a atenção deve ser redobrada com doenças e com o planejamento da colheita. Para soja, milho e arroz irrigado, o foco está na drenagem das áreas, conservação do solo e monitoramento fitossanitário, para detectar pragas e doenças. Já na fruticultura, o excesso de chuva pode favorecer erosões, doenças e até comprometer a produtividade dos pomares. O pesquisador José Reinaldo da Embrapa ressalta que planejar pode evitar grandes perdas no campo.
Quanto antes o produtor incorporar essas orientações, né, no plano da sua safra, menor tende ele a sofrer os impactos financeiros, né, que pode levar o El Niño.
Além das recomendações para cada atividade, prevenir perdas começa antes mesmo da chegada das chuvas. O acompanhamento das informações climáticas e a adoção de práticas já conhecidas pela pesquisa ajudam o produtor a tomar decisões mais seguras e aumentar a capacidade de enfrentar os desafios provocados pelo El Niño. Reportagem Pablo Mundim.
E a chegada do El Niño, com previsão de mudanças climáticas, acendem o alerta dos cuidados para evitar doenças transmitidas por insetos e mosquitos, como dengue e chikungunya.
Altas temperaturas e maior volume de chuva em algumas regiões podem favorecer a circulação do mosquito Aedes aegypti a partir do segundo semestre desse ano.
E o Ministério da Saúde recomenda que estados e municípios intensifiquem as ações de vigilância e controle. Saiba mais com Diego Freitas.
O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica em que alerta estados e municípios para a possibilidade de aumento na transmissão de arboviroses, como dengue e chikungunya, em razão da previsão de ocorrência do fenômeno El Niño ao longo do segundo semestre deste ano. Segundo projeções citadas no documento, o aumento das temperaturas e das chuvas em algumas regiões e os períodos de seca em outras áreas podem favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A estimativa é de cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027, considerando cenários climáticos que ainda podem ser atualizados. A orientação é reforçar as ações de vigilância e controle, com bloqueio da transmissão nos primeiros casos identificados, reorganização das atividades dos agentes de combate às endemias e adoção das medidas de controle do vetor. A população também deve eliminar possíveis criadouros do mosquito, observar os sintomas das arboviroses e procurar atendimento de saúde ao surgimento dos primeiros sinais da doença. Para acompanhar os alertas, basta acessar o portal info.dengue.mate.br. Diego Freitas, para a Voz do Brasil.
Os Estados Unidos anunciaram novas tarifas de importação a produtos brasileiros.
E o governo brasileiro acaba de divulgar nota contestando a decisão.
A repórter Luana Karen está aqui no estúdio da Voz do Brasil e tem mais informações pra gente. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciana e Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, em nota divulgada há pouco, o governo brasileiro rechaçou a decisão do governo dos Estados Unidos de impor tarifas de 12,5% sobre produtos brasileiros. A nova tarifa está relacionada a investigações sobre trabalho forçado. De acordo com a nota assinada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ao longo da investigação, o Ministério do Trabalho e Emprego prestou explicações e forneceu farta documentação sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. O documento afirma que o Brasil é reconhecido há décadas pela Organização Internacional do Trabalho, pelos fortes compromissos assumidos no combate ao trabalho forçado. Além do compromisso internacional com o combate ao trabalho forçado, o governo brasileiro cita o compromisso interno intensificado pelas políticas domésticas de fiscalização, prevenção, acolhimento das vítimas e combate ao trabalho escravo contemporâneo. A nota ainda destaca que o governo brasileiro responsabiliza as empresas e indivíduos, aplicando multas severas e mantendo um cadastro de lista suja de empregadores.
Luana, e o governo indicou quais são as medidas que deve tomar a partir de agora?
Indicou sim, Ellen. O documento afirma que o Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levará o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Ellen e Luciana.
Luana, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O papel da ciência é transformar a realidade e trazer melhorias práticas para o dia a dia da sociedade.
Com essa missão, o Prêmio Jovem Cientista chega à sua 32ª edição, destacando a inteligência artificial para o bem comum.
O objetivo é reconhecer projetos de estudantes e pesquisadores que utilizem a inteligência artificial para reduzir desigualdades, proteger o meio ambiente e melhorar os serviços públicos no Brasil.
Para falar sobre o prêmio e como a ciência pode revolucionar o uso da tecnologia no nosso dia a dia, eu e Nazi Brum conversamos mais cedo com Olival Freire Júnior, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos ouvir. Nós vamos conversar agora sobre ciência. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil.
Muito obrigado.
Para começar, vamos falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. O que que é esse prêmio?
É uma das ações mais tradicionais do CNPq. Ela tem quase 50 anos de existência. É uma iniciativa conjunta do CNPq com a Fundação Roberto Marinho. E temos também sempre um patrocinador master que pode variar ao longo do tempo. Atualmente é a Shell. Qual é a importância desse prêmio? Eu gosto de dizer que prêmios são importantes em todas as atividades humanas. Acabamos de ver um exemplo de um prêmio que foi um fracasso para nós brasileiros. Qual é o brasileiro que não ficou frustrado com a Copa do Mundo? E qual é o brasileiro que não ficou contente com o desempenho do Wagner Moura e da Fernanda Torres na premiação do cinema? Então, prêmios são importantes em quaisquer atividades, e na ciência não é diferente. A particularidade desse prêmio, que é um prêmio para tentar fisgar um jovem promissor, então não é o prêmio, não é um prêmio Nobel, não é o prêmio Álvaro Alberto, então não é o prêmio para o pesquisador já consolidado. Então é uma tentativa, nos mantendo na questão do futebol, de você olhar para a divisão de base e dizer: aquilo ali tem futuro. Essa que é a ideia. Na última rodada, nós premiamos várias pessoas, algumas delas foram tão destacadas que, na comemoração dos 75 anos do CNPq, nós convidamos alguns deles, Emanuele, Elisângela, o Raul, para apresentarem seus trabalhos para aquele público, que era um público diversificado, que estava comemorando os 75 anos do CNPq.
Uhum. Bom, presidente, esse ano, qual que é o tema do Prêmio Jovem Cientista e por que que ele foi escolhido?
Então, isso é muito importante, porque o tema, ele orienta a escolha e orienta quem vai se candidatar, e a gente sempre busca um tema na fronteira da pesquisa. Já tivemos o tema, como no ano passado, o problema da mudança climática em escala global, e o tema desse ano é inteligência artificial relacionada ao bem comum. Esse dilema que o mundo inteiro hoje atravessa, de uma transição tecnológica disruptiva, mas uma transição em que nós estamos preocupados com o modo como a sociedade incorpora e não se perde nessa transição.
E como é que o investimento em jovens talentos pode contribuir para esse desenvolvimento tecnológico, científico do país?
Veja, os prêmios, eles são importantes também pelo valor financeiro, pelas bolsas que são atribuídos, mas eles também colocam luz sobre certos projetos. Eu falei dos projetos desse ano. Um dos projetos que eu posso reportar para vocês é um projeto que foi destacado. Era um projeto de você ter uma célula fotoelétrica portátil que aquele coletor de castanha na floresta amazônica, veja que eu estou falando de um produto que o Brasil vende para o mundo inteiro. Não, Brasília Notes, aqui a gente chama de castanha do Pará, o pessoal do Acre, do Amapá vai me matar, mas eu estou fazendo a ressalva, né? É a castanha do Brasil. Então o prêmio é um kit portátil que você carrega nas costas. Eu confesso para vocês que eu participei da entrega desse prêmio. Eu achei importante, mas eu não entendi a profundidade do impacto desse prêmio. Eu só compreendi tempos depois, numa viagem ao Amapá, e eu conversando com mais calma com o orientador da Emanuele, e aí ele me explicou o tempo que o castanheiro passa sem contato telefônico, sem luz à noite, 40 dias, 60 dias. Então você veja que é algo que, é claro que ainda é um projeto, é um piloto, ainda precisa chegar, ter escala para chegar no mercado, mas é algo que impacta na vida dos povos da Amazônia e impacta na economia brasileira, porque é o pessoal que coleta um dos produtos de exportação do Brasil.
Então são projetos que podem fazer a diferença realmente, né?
Exatamente, exatamente.
E quem pode participar desse prêmio, que vai falar de inteligência artificial, que é um tema tão atual, como o senhor disse, né?
Em princípio, porque o prêmio tem faixas, então, em princípio, todos os alunos do segundo grau, da universidade, aluno de mestrado, aluno de doutorado, um jovem pesquisador já com doutorado, todos esses podem se candidatar. Aí tem que olhar no edital qual a faixa em que ele se enquadra.
E vamos lembrar que o endereço, para quem tiver interesse no prêmio, é jovemcientista.cnpq.br.
Perfeito.
Todo mundo pode participar e tentar impactar, mandar projetos que impactem, né, a vida, não só do cientista, mas também do país, né, presidente?
E se tiver alguma confusão, bota lá no Google, Jovem Pesquisador CNPq, não vai dar outro endereço, é esse que você acabou de falar.
Agora, presidente, vamos falar rapidamente sobre a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa agora. Como é que vai ser a participação do CNPq?
Veja, a SBPC é uma entidade da sociedade civil, até um pouco mais antiga do que o CNPq, né? Mas que tem tido um importante papel ao longo da história do Brasil. É a voz do cientista, que como sociedade civil se dirige à própria sociedade e ao governo. Então o CNPq sempre apoiou essa reunião da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e sempre participou dessa reunião. Esse ano em Niterói, belíssima cidade, nós vamos participar com uma atração, dentre outras, que essa atração eu queria chamar a atenção. Nós concebemos uma linha do tempo, a propósito dos 75 anos do CNPq, uma linha do tempo que dá corpo e voz ao lema dos 75 anos, que é: olhando bem, tem CNPq. É a ideia de que em muitas das atividades de ciência e tecnologia que nós brasileiros nos orgulhamos, por vezes a gente não percebe que tem a marca do CNPq. Então, nessa linha do tempo, a gente vai encontrar, por exemplo, pesquisa de petróleo em águas profundas, tem o DNA do CNPq. A atividade do ITA, que permitiu a criação da Embraer, que hoje o Brasil tem a terceira empresa de aeronáutica do mundo, tem o DNA do CNPq. Citei esses exemplos, mas tem, eu diria, vários outros. O desafio do enriquecimento do urânio, o desafio de ter transformado o Brasil nessa enorme potência agrícola, tem lá o selo da Embrapa, né? Então, por vezes, o selo do CNPq não aparece tão diretamente. É preciso olhar bem para ver o apoio do CNPq. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Niterói, eu convido para que passe no estande do CNPq para ver essa linha do tempo.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente conversou com o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Olival Freire Júnior. Muito obrigada, presidente.
Eu agradeço a vocês pela possibilidade de falar do CNPq, de falar da pesquisa no Brasil, e agradeço também, claro, à EBC e ao público que nos acompanhou.
E a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026 será aberta nesta sexta-feira, dia 24 de julho.
Quem ainda não recebeu a restituição deve verificar se há inconsistências.
Saiba como verificar a restituição e resolver possíveis pendências.
A consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberada nesta sexta-feira, dia 24, a partir das 9 horas. Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes serão contemplados e o pagamento está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar o serviço Meu Imposto de Renda no site da Receita Federal ou consultar pelo aplicativo oficial do órgão em celulares e tablets. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas, porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Nesses casos, é possível cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira, atualizar os dados pelo serviço Meu Imposto de Renda ou enviar uma declaração retificadora. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para recebimento, como os casos relacionados à chave PIX. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Atenção, microempreendedores individuais e microempresários.
A implantação do novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica pela Receita Federal vai suspender temporariamente os serviços de abertura, alteração e baixa de empresas realizadas pelas juntas comerciais.
Até o próximo sábado, às 7 horas da manhã, a base do CNPJ fica disponível apenas para consultas.
No sábado, a base ficará totalmente indisponível, impossibilitando consultas e qualquer outra
outra operação relacionada ao cadastro.
O prazo para o restabelecimento total dos serviços está previsto para segunda-feira, 27 de julho.
A emissão do novo formato do CNPJ alfanumérico está marcada para o dia 31 de julho.
E atenção, estudantes, termina amanhã o prazo para os pré-selecionados da primeira chamada do ProUni entregarem a documentação que comprova as informações de inscrição à instituição de ensino onde foram selecionados.
Neste segundo semestre, o programa oferece mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em todo o país.
Os estudantes pré-selecionados no programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre deste ano, têm até sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações passadas durante a inscrição. A documentação exigida pode ser apresentada diretamente na instituição em que o aluno foi pré-selecionado. É responsabilidade do candidato verificar com a universidade os horários e locais para realizar este processo. A perda do prazo ou não comprovação das informações implicará na reprovação dos alunos. Quem não foi pré-selecionado nesta etapa poderá participar da segunda chamada do ProUni, prevista para o dia 5 de agosto. Também será possível manifestar interesse na lista de espera entre os dias 26 e 27 de agosto. A divulgação da lista ocorrerá no dia 1º de setembro e a comprovação das informações deve ser feita entre 1º e 14 de setembro. Nesta edição, o ProUni recebeu mais de 529 mil inscrições e ofertou 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação. A iniciativa oferece bolsas de estudo integrais que cobrem 100% do valor da mensalidade e parciais, que correspondem a 50%. A iniciativa é realizada duas vezes ao ano. Mais informações em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação recebe até o dia 31 de julho a declaração do Censo Escolar 2026 e orienta gestores a preencherem os dados referente aos alunos da educação especial.
Eles podem acessar um guia do INEP com orientações específicas sobre oferta de atendimento educacional especializado.
Os dados devem ser fornecidos em educacenso.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decisão do Supremo Tribunal Federal permite retomada da cobrança de IPTU em Teresina, no Piauí.
STJ reafirma que quando a vítima de homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
TSE orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu liminar do Tribunal de Justiça do Piauí, que havia interrompido a cobrança de IPTU na cidade de Teresina.
De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o município declarou que a queda da arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais. Fernanda Porto.
Diante da urgência, o caso foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes, que está na presidência do STF nesta segunda quinzena de julho. Ao atender o pedido para restabelecer a cobrança do imposto, o ministro Alexandre de Moraes considerou o levantamento da Secretaria Municipal de Finanças de Teresina, que indica que a paralisação da cobrança do IPTU impactou em arrecadação de mais de 84 milhões de reais. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes ressaltou que o município demonstrou que a queda de arrecadação poderia causar grave impacto na economia pública e comprometer a execução de serviços essenciais.
Quando a vítima de um homicídio deixa filhos menores, essa consequência pode aumentar a pena base do condenado.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Agora, sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou essa tese que deve ser observada por juízes e tribunais. De acordo com o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o fato de a vítima do crime deixar filhos menores pode repercutir no aspecto material e gerar impacto em questões emocionais. Mas esse posicionamento não pode ser aplicado automaticamente porque transformaria uma circunstância judicial em fator objetivo de aumento da pena. Ainda segundo ministro, não é necessário exigir a comprovação de impacto excepcional ou individualizado para os dependentes da vítima, sob o risco de se esvaziar a própria finalidade da análise dessa circunstância judicial.
O Tribunal Superior Eleitoral orienta tribunais regionais a criarem parcerias com instituições especializadas para combater a desinformação eleitoral.
A ação permitirá a ampliação da capacidade técnica da Justiça Eleitoral, garantindo segurança jurídica na análise de processos que envolvam desinformação e conteúdo gerado por inteligência artificial. Juliana Cariri.
Os acordos poderão prever o compartilhamento de metodologias, o acesso a profissionais especializados, laboratórios e ações de capacitação. O TSE ressalta que as parcerias não alteram as competências das autoridades judiciárias nem as garantias.
Tribunal Superior do Trabalho mantém decisão que anulou reintegração de metalúrgico demitido por justa causa.
O trabalhador foi dispensado após comentar em rede social sobre a empresa em que ele trabalhava. Marla Lacerda.
O metalúrgico havia sido reintegrado por decisão provisória em primeira instância, alegando que sofria de depressão e que não podia ser dispensado por motivo de doença ocupacional. Mas o TRT de Campinas, São Paulo, suspendeu a medida. O caso foi analisado então pela SDI2 do TST, que confirmou a decisão de segundo grau. Para o colegiado, ainda não há elementos suficientes para concluir que a demissão foi irregular. Os ministros destacaram também que a estabilidade pela doença ocupacional não impede a dispensa por justa causa. Portanto, a validade da demissão ainda será analisada na ação principal após a produção das provas necessárias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Nova lei fortalece a produção nacional de medicamentos e vacina. Piso dos professores, frete rodoviário e renovação da CNH estão entre as medidas aprovadas pelo Senado. Emendas parlamentares para shows podem ser proibidas. Boa noite. Foi sancionada a lei que cria a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A nova legislação busca fortalecer a produção nacional de medicamentos, vacinas, equipamentos e insumos médicos. O objetivo é reduzir a dependência do Brasil de produtos importados, ampliar a capacidade da indústria nacional e garantir mais segurança no abastecimento do sistema de saúde. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
São mecanismos para incentivar empresas e instituições de pesquisa a desenvolver e fabricar esses produtos no país. A nova lei também amplia parcerias entre o governo, universidades e empresas e prevê linhas de crédito. Para o relator do projeto que deu origem à lei, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a pesquisa tecnológica em saúde deve se voltar para soluções dos problemas brasileiros.
A pandemia de Covid-19 demonstrou que buscar a autossuficiência em fármacos, vacinas e equipamentos hospitalares é um dever do Estado para assegurar o direito constitucional à saúde.
A nova lei também altera normas do SUS e a lei de licitações para facilitar as compras públicas no setor de saúde.
No primeiro semestre de 2026, o Senado aprovou medidas provisórias que tratam do piso salarial dos professores da educação básica e do frete rodoviário de cargas. Os senadores também deram aval à renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Repórter Pedro Pincer.
O Congresso Nacional aprovou medidas provisórias importantes, como a que reajusta o piso salarial dos professores da educação básica para R$ 5.130,63 em 2026, um aumento de 5,4% sobre o valor anterior, com ganho real de 1,5 ponto percentual acima da inflação. O texto aprovado estabelece novo cálculo para reajuste anual. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou a importância de valorizar o trabalho dos docentes.
Não tem educação boa, nem educação de qualidade, se os profissionais da educação não forem devidamente respeitados e valorizados. Esse é o nosso apelo para que, a partir do piso, as carreiras sejam reorganizadas nos diferentes municípios brasileiros e nossos estados.
Outro destaque foi a medida provisória que altera as regras e o cálculo do piso mínimo do frete rodoviário de cargas para considerar custos operacionais. A medida beneficia os caminhoneiros por estabelecer novas regras de regulamentação para empresas que contratem caminhoneiros para a realização de transporte rodoviário de cargas. Para o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, a medida faz justiça e traz